Relatório da ONU sobre a fome mostra melhora no contexto brasileiro, mas retrocesso no cenário mundial.
A Anvisa alerta que a fosfetanolamina não está autorizada para tratamento do câncer.
Pesquisa inédita da Fiocruz detecta contaminação por cocaína em tubarões.
Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 26 de julho de 2024.
Olá, eu sou a Nathalie Kruszewski.
E eu sou o Gabriel Fonseca.
Toda sexta-feira a gente traz por aqui uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana. E para começar o giro de hoje, vamos falar sobre a fome. O relatório O Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo, publicado pela ONU na quarta-feira, mostrou que a insegurança alimentar caiu no Brasil, mas os índices no contexto mundial não são tão positivos. A insegurança alimentar severa, que é quando alguém fica de fato sem acesso a alimentos e passa um ou mais dias sem comer, caiu de 8,5% no triênio 2020-2022 para 6,6% no período de 2021 a 2023. Isso significa uma redução de 18,3 milhões para 14,3 milhões de brasileiros nesse grau de insegurança alimentar. Mas apesar da melhora, o Brasil segue no mapa da fome, de onde tinha conseguido sair em 2014, mas voltou em 2019. Outro dado apresentado pelo relatório é o de prevalência da subnutrição. No período de 2020 a 2022, o percentual era de 4,7% da população brasileira, mas no triênio de 2021 a 2023, caiu para 3,9%. Em números absolutos, isso significa uma redução de 1,7 milhão de brasileiros afetados pela subnutrição. Esses números são referentes à média dos 3 anos, mas segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, no dado referente apenas a 2023, a redução foi de 4,2% para 2,8% em um ano. Porém, apesar do cenário ser promissor no Brasil, em escala mundial a situação é bem preocupante. O relatório mostra que os índices de fome no mundo estão estagnados há 3 anos, e a situação é mais alarmante em regiões que já sofrem mais com a fome, como na África, que tem a maior proporção de pessoas passando fome e apresentou crescimento no índice, ou na Ásia, que é a região que abriga mais da metade das pessoas com fome no mundo e manteve os índices praticamente inalterados desde o último relatório. Nesse cenário, o relatório pede por financiamentos maiores e mais rentáveis, com uma definição clara e padronizada de financiamento para a segurança alimentar e a nutrição. O financiamento para acabar com a fome no mundo, que é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, é inclusive o tema desse ano da publicação.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou uma nota na última terça-feira esclarecendo que a fosfetanolamina, que chegou a receber o apelido de pílula do câncer, não possui autorização ou registro para uso como suplemento alimentar ou medicamento no Brasil. A agência alertou que, sem o registro no órgão e pesquisas clínicas adequadas, a fosfetanolamina não pode ser considerada segura ou eficaz para o tratamento do câncer, e defende que a ciência médica deve ser fundamentada em dados e evidências rigorosas, buscando com isso proteger a saúde da população. Outro ponto levantado pela Anvisa foi o das propagandas sobre a substância. Segundo a agência, propagandas que sugerem que a fosfetanolamina combate o câncer ou qualquer outra doença, atribuindo-lhe propriedades funcionais ou de saúde, são irregulares e enganosas. O termo fosfetanolamina está, inclusive, na lista de busca do EpiNet, ferramenta criada para excluir produtos irregulares da internet. A nota do órgão foi publicada depois da exposição de sites que usavam fotos de pacientes sem autorização para vender a substância como tratamento para o câncer.
Vamos então para os destaques da semana, começando pelos da Agência Fiocruz de Notícias. Uma pesquisa da Fiocruz detectou a contaminação de tubarões por cocaína e seu metabólito, a benzoilequigonina. O estudo, que é inédito no mundo, gera alerta para as grandes quantidades da droga que é consumida na cidade e descartada no mar pelo esgoto sanitário. A pesquisa foi conduzida pelo Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental do Instituto Oswaldo Cruz, o IOC. A presença de cocaína foi identificada em 13 animais da espécie Rhizoprionodon lalandi, popularmente conhecida como tubarão bico fino brasileiro, cação rola-rola ou cação-frango. Já o principal metabólito da substância, a benzoilecgonina, resultante da metabolização da cocaína no organismo, foi encontrada em 12 desses animais. Os resultados foram publicados na revista científica Science of the Total Environment. As coletas foram realizadas no bairro Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, entre setembro de 2021 e agosto de 2023, o que faz parte de um esforço para fazer uma avaliação da saúde ambiental com foco em acompanhar mudanças no ambiente, sejam as ocorridas de maneira natural ou a partir da interferência humana, e os impactos dessas mudanças sobre as diversas formas de vida marinha. Os tubarões, em específico, desempenham um papel crucial no ecossistema marinho, assim como as raias. Por serem predadores, são figuras centrais na cadeia alimentar e considerados espécies sentinela para a detecção de danos ambientais, incluindo diferentes formas de contaminação. Inclusive, o laboratório do IOC é responsável por outros importantes alertas ambientais, como estudos que identificaram a contaminação por metais em peixes do Rio Doce, no Espírito Santo, depois da tragédia causada pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, e em cações e raias coletados aqui no Rio de Janeiro. Os resultados inéditos do estudo são preocupantes, porque a espécie de tubarão analisada não tem característica migratória e vive próxima à costa. Isso significa que o provável local de contaminação foi o litoral carioca. Segundo uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo, a bióloga Raquel Ann Housen-Davis, é necessário realizar estudos específicos para determinar as consequências exatas dessa contaminação nos animais. Mas acredita-se que pode haver impacto no crescimento, na maturação e potencialmente na fecundidade dos tubarões. Já com relação à saúde humana, os pesquisadores acreditam que também são necessárias pesquisas mais específicas para responder essa questão. Outro destaque da Agência Fiocruz de Notícias dessa semana é o anúncio de colaboração entre o Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fiocruz e a farmacêutica alemã Merck. O objetivo da parceria é que a unidade da fundação se torne o primeiro produtor global de Arprazi-Quantel, uma nova opção terapêutica focada no tratamento da esquistossomose em crianças entre 3 meses e 6 anos. A transferência de tecnologia da Merck para a Fiocruz e produção da substância no Brasil não beneficiará apenas o nosso país, mas também outras regiões onde a doença é altamente endêmica, especialmente a África. Inclusive, está planejada ainda para 2024 a disponibilização de cerca de 1 milhão de comprimidos de Arprazi-Quantel para tratar 200 mil crianças no continente africano. A esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, xistose ou doença dos caramujos, é uma das doenças parasitárias mais prevalentes em todo o mundo. A doença é relacionada com a pobreza que está disseminada em regiões tropicais e subtropicais, onde grandes setores da população não têm acesso à água potável. Os platelmintos, ou vermes planos, como também são chamados, transmitem a doença, e as pessoas são infectadas pelo parasita através do contato com água doce, como quando trabalham, nadam, pescam ou lavam roupas em rios. As larvas minúsculas penetram na pele humana, entram nos vasos sanguíneos e atacam os órgãos internos. A taxa de infecção é particularmente alta entre as crianças. A esquistossomose é uma condição crônica e classificada pela OMS como uma das 20 doenças tropicais negligenciadas. Se não tratada, a doença pode gerar inflamação crônica de órgãos vitais, causar anemia, aumento de baço, prejudicar a capacidade de aprendizagem e até levar à morte. O novo medicamento é dispersível em água, com sabor agradável e de tamanho adequado, atendendo às necessidades de milhões de crianças em idade pré-escolar. Além disso, o Arprazi-Quantel foi desenvolvido para resistir aos desafios de calor e umidade dos países tropicais, onde a doença é mais prevalente. No Brasil, estima-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas vivem em áreas de risco de contrair a doença. Em dezembro de 2023, o novo medicamento recebeu parecer científico favorável da Agência Europeia de Medicamentos. Já em maio de 2024, foi incluído na lista de medicamentos pré-qualificados da Organização Mundial da Saúde, o que significa que teve sua qualidade reconhecida internacionalmente. E ainda nesse ano, a Fiocruz vai submeter o medicamento à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
E agora vamos para os destaques do Ministério da Saúde. Gestores municipais têm só até o dia 31 de julho para responder o Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde. Mais de 21 mil UBSs não iniciaram o preenchimento do questionário e outras 5.355 ainda precisam concluir a pesquisa. O Censo das UBSs é um levantamento coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o CONAS, CONASEMS e a Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde. Ele busca entender as necessidades dos profissionais e usuários das cerca de 50 mil UBSs de todo o Brasil, identificando as áreas prioritárias para investimentos no SUS e as demandas dos trabalhadores das unidades e dos gestores locais em relação à infraestrutura, insumos, equipamentos e ofertas de ações e serviços. O questionário deve ser respondido pelo gerente ou coordenador da unidade ou por um profissional da área de saúde com um amplo conhecimento sobre a UBS em questão. Apesar de ter um único responsável por unidade, o preenchimento deve ser feito em conjunto com a equipe. Os responsáveis de cada unidade devem ser cadastrados pelo gestor municipal na plataforma do censo. No dia 26 de junho, uma live foi realizada para tirar dúvidas sobre o Censo Nacional das UBSs. Além disso, o Ministério também disponibiliza canais de suporte em tempo real. Por ligação ou WhatsApp, o número é o 11-3061-7965. Mas também tem o e-mail censoubs@saude.gov.br e o site que vamos deixar na descrição, junto com um link para o vídeo da live. Outro destaque do Ministério da Saúde é o seu aniversário de 71 anos, ao longo dos quais o governo federal garantiu significativos avanços para a saúde da população brasileira. A criação do SUS em 1988, por exemplo, foi uma conquista importante que foi possível graças à Constituição do Ministério da Saúde. Para a ministra Nísia Trindade, esse aniversário é um momento para refletirmos sobre os desafios, comemorarmos as conquistas e unirmos forças em prol de um SUS cada vez mais forte, humanizado e acessível a todos e todas. Dentre os avanços e conquistas mais recentes da pasta, temos o avanço da imunização infantil no país, tirando o Brasil da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas no mundo, a ampliação do programa Farmácia Popular, que agora oferece 95% dos medicamentos de forma gratuita, a retomada do programa Mais Médicos, que atualmente conta com 25 mil profissionais em atividade e representa 60% dos médicos dos municípios mais pobres, a reconstrução da saúde da família na porta de entrada do SUS, garantindo o acompanhamento de prevenção fundamental para reduzir agravos de saúde e doenças crônicas, o maior acesso da população a profissionais especialistas e a redução do tempo de espera do paciente. Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde.
Sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas dessa semana.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99701-8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde.
Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, o Docs e o Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas.
Inclusive, os podcasts do Canal Saúde estão participando do Prêmio MPB, Melhor Podcast do Brasil. Para votar, acesse prêmiompb.com.br.
O Giro é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, realizado em parceria com a Agência Fiocruz de Notícias e o Ministério da Saúde.
Falou, pessoal, até a próxima.
Até a semana que vem. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Apresentação, Gabriel Fonseca. Coordenação do Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.
Canal Saúde, há 30 anos, construindo cidadania.